Vamos a abrir, irmãos, a palavra do Senhor, no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis, capítulo 1. Aquele primeiro toledote, aquelas primeiras relações dos céus e da terra. Com a ajuda do Senhor, estaremos fazendo um seguimento, pelo menos alguma parte deste primeiro toledote da Bíblia, desde o verso 1 do capítulo 1, e com a ajuda do Senhor vamos ver até onde o precioso Espírito do Senhor nos conduz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui aparece o Senhor falando, já revelando-se, revelando a nós algo que é completamente próprio do que foi dado a Israel, uma característica da visão que Israel recebeu de Deus, enfrentada a outras visões que corriam no mundo antigo, já distorcidas pela serpente. A serpente, desde que se revelou o diabo, ele quis se fazer igual a Deus. Portanto, ele tinha que preparar o terreno das mentes dos homens aos quais ele estaria enganando acerca de si mesmo, para o inimigo poder se passar por Deus diante das criaturas de Deus. Ele precisava escurecer a verdade acerca da criação. Ele precisava confundir a criação com o Criador, porque ele pretendia se fazer passar por Deus. Então ele precisava que a criação passasse também por Deus, falar da matéria eterna ou da substância eterna, para que logo todo o universo criado fosse confundido com Deus. Detrás da ideia do panteísmo, que é aquela doutrina teológica ou filosófica, mas vamos dizer demoníaca, de que tudo que existe é Deus, que tudo que existe é parte de Deus, que a suma do todo que da parte de Deus foi criado, eles pretendem dizer que não foi criado, que sempre existiu, que tudo que existe é algo eterno. Detrás dessa ideia maligna se encontram as intenções de Satanás. Para ele poder se fazer Deus a si mesmo, ele tinha que dizer que tudo é Deus, que Deus está em todas as coisas, e então que Deus se expressa através de tudo, e que a expressão mais perfeita de Deus em tudo é aquele querubim perverso. Antes de ele chegar no satanismo, que é a adoração aberta a Satanás, ele tinha que começar através do panteísmo. O panteísmo é uma etapa necessária para o satanismo. O panteísmo é uma espécie de ateísmo disfarçado. Tira a Deus, coloca a Deus de lado e deixa somente as coisas. E o nome de Deus é aplicado às coisas criadas. Como disse também o apóstolo Paulo, e vocês lembram bem, na epístola aos Romanos, que os homens se desviaram da verdade, dando culto às criaturas e não ao Criador. Essa era uma etapa do engano de Satanás. E assim enganou aos povos antigos. As filosofias que hoje se chamam de nova era são a velha era de novo. Voltando a falar do panteísmo, voltando a falar que a somatória de tudo que existe, isso é o que é Deus. São etapas, graus, degraus do engano de Satanás para levar a si mesmo a adoração. Mas uma das coisas chaves que Deus revelou para Israel é que o Deus eterno dá nada. Pela sua palavra, Ele criou. O conceito bíblico revelado por Deus de criação é algo próprio de Israel. É algo que com Israel, da parte de Deus, começou a ficar absolutamente claro, porque o inimigo estava querendo confundir isso. E por isso Israel teve o encargo da parte de Deus, e agora também nós, a Igreja, de sustentar esta clara posição, este claro testemunho acerca da criação. Deus criou. A criação não é Deus. A criação não é como uma mãe eterna que temos que adorar. A criação é uma obra de um só Deus Todo-Poderoso, grande. Isso foi encomendado ao povo de Deus. E esse tem que ser nosso claro testemunho. Gostaria de que vamos abrir um capítulo no 4 do livro de Apocalipse para sublinhar ali, naquele livro, alguma frase de suma importância neste contexto. E então, com a ajuda do Senhor, estaremos voltando para Gênesis. Vamos ao capítulo 4 do livro de Apocalipse. Vocês sabem que o número 4 é o número da criação, como o único Deus é trino. Então, esses números 1, 2 e 3 estão ligados na revelação divina a Deus, a unidade de Deus, o testemunho de Deus, a trindade de Deus. Mas a parte de Deus, Deus quis que existisse a criação. A criação não é parte de Deus. A criação não existia, não tinha ser. Mas Deus quis que a partir de certo momento, que é chamado na Bíblia o princípio do tempo e das coisas criadas, a criação que não existia, começasse a existir. Então o número 4 é o número que está ligado com a criação. Os quatro ângulos da terra, por isso aqueles quatro caras dos querubins, todos relacionados com a criação. E aqui, justamente no capítulo 4 de Apocalipse, Deus é louvado pela criação. Outra obra de Deus, que veio depois da obra da criação, foi a obra da redenção, porque as criaturas de Deus, algumas caíram. Então Deus decidiu, dentre os que caíram, que foram uma terça parte dos anjos e todos os homens, Deus decidiu salvar os homens através do seu Filho Jesus Cristo. Então a outra obra de Deus, a parte da obra da criação, é a obra da redenção. Por isso o Senhor Jesus Cristo, sem ser blasfemo, ainda que assim lucia para os certos judeus, ele falou dizendo: meu Pai até agora trabalha e eu trabalho. Claro, Deus tinha descansado no sétimo dia da sua obra da criação, mas por causa da queda, Deus teve outro trabalho, que é o trabalho da redenção. E quando o Senhor Jesus estava aqui, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Esse foi o novo trabalho de Deus. Então, o outro número que vem depois de 4 é o número 5. Então, no capítulo 5 de Apocalipse, Deus é louvado pela redenção. O Cordeiro recém-imolado, por cujo sangue muita gente de toda tribo, povo, língua, nação são redimidos, são comprados para nosso Deus com seu sangue e feitos para Deus reino e sacerdotes. Então, no capítulo 5 do Apocalipse, Deus é louvado pela redenção, pela obra do seu Filho Jesus Cristo, do Cordeiro imolado. Mas no capítulo 4, que é número de criação, Deus é louvado pela criação. Então, eu gostaria que olhemos aqui no final do capítulo 4 as palavras da adoração. Vamos começar desde o verso 8. Vamos ler até o verso 11. Apocalipse 4, desde os versos 8 a 11. E os quatro, de novo, aqui se ressalta o quatro, seres viventes, como aqueles representantes da criação diante de Deus, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui, no contexto do louvor a Deus pela criação, ele é chamado do Pantocrator, o Todo-Poderoso, porque ele o que pôde fazer, tudo que foi feito. Aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão no que vive pelo século dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Escutemos com atenção as palavras da proclamação. Estes são aqueles 24 anciãos que estão sentados naqueles 24 tronos. Quando Paulo, em Colossenses, começa a descrever a criação, ele fala de um mundo visível e de um mundo invisível. E quando Paulo se refere ao mundo invisível e começa a descrever ele, as primeiras coisas que ele menciona são tronos. Ele fala de tronos, não? Principados, potestades, domínios, etc. Mas a primeira coisa que ele faz menção no mundo invisível são tronos. E esses 24 tronos estão ocupados aqui por esses 24 anciãos. E eles proclamam este reconhecimento do mundo invisível, criado por Deus. E eles dizem lá: Tu és digno, Senhor e Deus nosso. E eles reconhecem ter Senhor e ter Deus. Eles não são Deus, nem parte de Deus, Eles têm Deus. As mais elevadas criaturas, estes 24 tronos, os 24 anciãos, estão reconhecendo ter Senhor e ter Deus. E ser Senhor deles e Deus deles. Senhor e Deus nosso, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. E qual é a base da dignidade de Deus para receber a glória e a honra e o poder? E diz aqui, porque todas as coisas Tu criaste. E de novo nos encontramos aqui com o verbo criar. Todas as coisas Tu criaste. E escute bem aqui, que eles não falaram todas as coisas Tu pensaste. Porque algumas pessoas confundem os pensamentos de Deus com a existência real das coisas. E essa é uma das mentiras sutis da serpente para levar água para o moinho dele. Ele começa a dizer que os pensamentos de Deus são eternos como Deus. E essa parte é verdade até aqui, só até aqui. Sim, Deus nunca precisa ter um pensamento novo. Deus nunca vai conhecer alguma coisa nova. Deus eternamente tem sido um Deus omnisciente. Se Ele não fosse sempre eternamente omnisciente, então haveria um tempo na eternidade, vamos falar entre aspas, que Deus não era Deus. Deus sempre foi omnisciente, sempre conheceu tudo. Deus nunca vai aprender nada. Mas não temos que confundir o pensamento de Deus, os pensamentos de Deus, acerca de tudo, como se isso fosse a existência real das coisas. A existência real das coisas nos ensina a palavra de Deus, que provém da vontade de Deus. O Deus que conhece todas as coisas nos seus pensamentos, na sua mente, não deu existência real às coisas, senão a partir da sua decisão de criar pela sua palavra. Ainda que as coisas todas, desde a eternidade, estiveram conhecidas nos pensamentos de Deus, isso não quer dizer que as coisas existiam nos pensamentos de Deus. As coisas só passaram a existir pela vontade e a palavra de Deus. Então diz aqui, todas as coisas Tu criaste. Só a partir da criação as coisas passaram dos pensamentos de Deus, pela vontade de Deus, pela decisão de Deus, pela ordem da palavra de Deus, e a partir daí, ex nihilo, desde a nada, pela palavra de Deus, começaram de fato a existir. Isso é muito necessário, hoje em dia, todos nós ter em conta, especialmente na vista dos enganos da nova era, que confunde as criaturas com o Criador, porque uma dessas criaturas, Lúcifer, quer continuamente se fazer passar por Criador e precisa dessa mentira do panteísmo para roubar a glória de Deus. Então diz aqui a palavra de Deus assim, Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, não da Tua mente, não por causa do Teu conhecimento antecipado, porque alguns confundem preconhecimento, presciência conhecimento antecipado com pré-existência. Pré-existência é uma coisa, conhecimento antecipado é outra coisa. Deus conhece tudo, cada mosquinho, cada gafanhoto que existiria em algum tempo no futuro, desde a eternidade, Deus conhece já. Nenhum passarinho está esquecido da vontade de Deus. Até nossos cabelos não somente estão contados, sino que estão numerados. Deus não somente sabe quantos cabelos temos, sino sabe qual é o número próprio de cada cabelo. Mas que Deus conheça isso desde a eternidade, não quer dizer que os cabelos nossos são parte de Deus, não. Porque não existiam. Porque as coisas não existem só a partir do conhecimento de Deus, sino da vontade de Deus de criar. E isso precisamos ter claro. Então diz aqui, sim, tu criaste sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas as mais altas criaturas do mundo invisível. Tem clara consciência que estas coisas são assim. Nenhum deles está pretendendo usurpar a Deus. E por isso todos estes anciãos pegam suas coroas e tiram elas aos pés do Senhor e chamam a Ele de Senhor e Deus, nosso Senhor e nosso Deus. E estes anciãos não foram remidos, porque eles não pecaram. Quando eles falam da redenção, eles falam daqueles de toda tribo, povo, língua e nação, a eles fizeste reis e sacerdotes, reino, reinarão sobre a terra. Isso que eles confessam. Mas eles louvam a Deus pela criação. Diz aqui, todas as coisas, todas foram criadas por causa da tua vontade, não por causa do que você, Senhor, pensou nelas. Não, por causa da tua vontade, porque Deus naquilo que pensou, Ele disse, isto vai ser. E também Ele pode dizer, isto não vai ser, como às vezes acontecia com algumas das visões que Deus mostrava aí no Antigo Testamento, alguns dos profetas, coisas que poderiam ser, mas que não vão ser. Hoje em dia, aqueles físicos que estudam o assunto do princípio de incertidumbre, que não sabem se este proton ou esta partícula vai para a direita ou vai para a esquerda, Deus que sabe se vai ser, se não vai ser. A criação não está entregue nas suas próprias mãos. A criação está nas mãos de Deus. E Deus tem que exercitar a sua vontade para dizer seja, e só a partir daí as coisas realmente existem e têm ser. Somente a partir da vontade, não da mente, não do conhecimento antecipado e eterno de Deus, sino quando Deus quer que existam e disse fiat, sejam. Aí começam a existir. Por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Essa é a grande verdade que Deus começou a revelar a Israel e que também passou para a igreja. A igreja tem que levantar baluarte contra a nova era, contra o panteísmo, que é a base do politeísmo, que é a adoração das criaturas. Porque se Deus é as criaturas, então as criaturas podem ser adoradas, que é isso que o diabo queria precisamente. Porque ele queria roubar a adoração. Então, o satanismo tem que usar o politeísmo, e o politeísmo tem que usar o panteísmo, se dá conta. Mas a palavra de Deus começa fazendo uma total, absoluta diferença entre o Criador e a criação. O Criador é eterno, perfeito, onipotente, onisciente, onipresente, distinto da criação. Ele é antes de todas as coisas nele subsistem. Ele que deu origem a tudo, ele que providencia para o sustento de tudo, ele é o sustentador de tudo. Ele é que merece adoração. Mas o inimigo quer confundir, como diz Romanos, para roubar a adoração e que se adore aquele que não merece ser adorado. Há um só digno de adoração, que é Deus, o único Deus que é Criador de todas as coisas. O inimigo quis se fazer ele Deus, e esse mesmo veneno ele injetou na humanidade, dizendo: sereis como Deus, sabendo bem o mal. Assim como ele disse: sereis semelhante ao Altíssimo. Isso, irmão, isso é uma loucura. Essa é uma impossibilidade total. O que não foi Deus, como vai chegar a ser Deus? Essa é só uma loucura. Dá conta? Disse: serei como Deus, serei semelhante. Essa é uma loucura. Essa é a mentira. Essa é a mentira. O inimigo, o pai da mentira. A mentira consiste em pensar que pode ser o que nunca poderá ser. Só Deus é Deus eternamente. Ele não vai ser Deus. Ele é eternamente o único Deus. Irmão, a palavra de Deus começa por esse fato. Não precisa de demonstrações. É algo evidente. Começa a dizer: no princípio criou Elohim os céus e a terra. Aí quando começa, e aí podemos voltar para Gênesis 1, aí quando começa a falar dos céus e da terra, é uma expressão hebraica, podemos dizer um hebraísmo, que abrange a totalidade das coisas criadas, tanto do mundo invisível para nós, como do mundo visível. Dizer os céus e a terra é uma maneira de dizer absolutamente tudo que existe. No princípio, Deus criou tudo que existe no mundo invisível e no mundo visível. Se vocês fazem uma leitura rápida, e você já tem feito, de este heptaeneron que vai aparecer a continuação do verso 3, os sete dias, vocês veem que aparece uma ordem aí, depois essa ordem continua com o resto da história, em Gênesis, e vai para Êxodo, etc. E comparam essa ordem que aparece aqui no primeiro Toledot da Bíblia com a ordem que aparece no Salmo 148, onde Deus começa a ser louvado por toda a sua criação. Vocês vão ver que há um paralelo na ordem do primeiro Toledot, desse Relações dos Céus da Terra que temos aberto, e a ordem que aparece de louvores no Salmo 148, e estaremos considerando um pouco esse Salmo agora. Vamos aí, um minutinho. Salmo 148. E fazemos isto para ver o que está incluído naquela primeira Toledot, ou Relações dos Céus e da Terra, que é o nome que a própria Bíblia dá a esse primeiro documento, aquela primeira tábua ou tableta da Bíblia. Então, começa assim o Salmo 148. Esse salmo é chamado de Aleluia, ou seja, já seja louvado. Ele é digno de louvor. A Ele todo louvor, adoração. Esse é o nome deste salmo. O número 149, o 150 também são chamados de aleluia. Aleluia, esse é o título. Louvai ao Senhor do alto dos céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todas as suas legiões celestes. Tá? Quando falou das alturas, quando falou dos céus, aí vem incluídos os exércitos dos céus, entre os quais estão os anjos, este tipo de criatura do mundo invisível. Os anjos, as legiões celestes. E logo antes começa a descer daquele mundo invisível, e também aquele mundo que nós agora, nossos tempos, falamos de galáctico. Começa já para o nosso sistema solar, vai descendo. Louvai o sol e lua, louvai todas as estrelas lucentes. Já foi descendo a este primeiro céu da terra aqui. Louvai os céus dos céus, e as águas que estão acima dos céus. A palavra é a mesma, céus, que aqui é chamada firmamento. A palavra é Hashamajim, a mesma que vinha falando céus até aqui. Aqui o tradutor mudou a palavra, mas o hebraico tem a mesma palavra. Depois vamos voltar aqui, mas por enquanto veja como aqui os louvores vem trazendo a mesma ordem que aparece em Gênesis 1. Louve no nome do Senhor, pois mandou Ele. Não pensou. Porque ele pode pensar, mas se ele não decide fazer, as coisas não existem, ainda que ele conheça tudo. Mas se ele conhece e manda e diz, seja, aí recém começa a existir. Não há pré-existência. Não. Há reconhecimento de Deus, que é diferente de pré-existência. Então diz, mandou Ele e foram criados. E os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor. E agora já desceu dos céus para a terra. Hein? Da terra. Ele também é o Senhor da terra. Monstros marinhos e abismos todos. Estes abismos que fala aqui se referem aos mares da terra. Fogo e saraiva, neve, vapor e ventos procelosos que ele executa na palavra. Montes e todos os outeiros. Árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis. E agora chega o homem por fim, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo. E aí já passou de Gênesis para Éxodo. E Éxodo em diante. Ele exalta o poder do seu povo. O louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Amém. Voltamos então de novo para Gênesis, capítulo 1. Deus Criador. A criação é conceito revelado por Deus. E também revelação, também é um conceito revelado por Deus. Isso é próprio do pensamento que Deus, como paradigma, colocou em seu povo. Deus é um Criador e tudo que existe é criado. Mas o Deus Criador é também um Deus que se revela. Não é somente um deísmo com D, um Criador que fez tudo aquele relógio, deixou tudo funcionando e deixou funcionar sozinho, e ele se retirou de lá, ficou lá dormindo e nunca vai mexer a mão no relógio. Agora o relógio funciona sozinho. Essa é a visão que alguns cientistas lograram aceitar. Se tem que haver um Deus que lhe convence o relógio, mas agora já Deus tirou a mão. Esse é chamado de deísmo com D, que é diferente de teísmo com T. Deísmo, só com D, é aceitar-se que há uma criação, que as coisas não puderam começar por si só, mas que agora, depois de ser feitas, já estão funcionando bem, já não precisa mais de Deus, já Deus não precisa nem falar, nem mexer a mão aí. Isso é também outra mentira. Não é tão mentira como panteísmo e politeísmo e satanismo, mas é uma etapa para lá. Deísmo é diferente de teísmo com te, de tetero. Tenho que falar devagar porque eu sei que tenho dificuldade no meu portunhol. Às vezes falo uma coisa e entendem outros irmãos. Teísmo com te de tetero é diferente de deísmo com D de dedo. Vocês vão lembrar. Teísmo com te de tetero quer dizer que Deus, que fez a criação, não somente deixou ela lá, não. Ele se revela a criação. Ele coloca a sua mão. Ele vem e redime a criação. E também julga. Um Deus que criou, que se revela, que redime e que julga. Esse é o Deus que se revelou a Israel e a Igreja. Esse é o Deus da Bíblia. Não é o Deus dos deístas, Isaac Newton, estava indo para o deísmo, como Einstein, a falar de Deus, mas chegam só no deísmo. O próprio Carl Jaspers, aquele famoso filósofo, existencialista, psiquiatra, ele não era ateu. Sartre sim era ateu, declarado ateu, mas Carl Jaspers não era ateu, ele falava de Deus, ele falava de uma fé filosófica, ou seja, que o homem pela razão tem que reconhecer que detrás de tudo tem que ter havido um Deus. Mas fica no agnosticismo, esse Deus não se pode conhecer. Se existe Deus, você lê Jasper, ele fala de Deus, mas o que ele não crê é que o Deus que criou é um Deus que também se comunica, é um Deus que também fala, que também se revela, que se dá a conhecer, dá a conhecer seus planos e que também coloca seu amor dentro da história. Deus que redime, que faz milagros. Hein? Um Deus que também vai julgar, diante do qual temos cada um dos seres humanos e dos anjos, das pessoas, do mundo invisível e do mundo visível, temos que dar contas. A revelação bíblica é de um Deus criador que se revela, que salva e que julgará. Nós precisamos ter isso claro. E esse tem que ser também o nosso testemunho, porque esse foi o testemunho de Deus na Bíblia, na história do seu povo e principalmente no Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus cria. Conceito claro de criação, de revelação divina, intervenção salvífica, redentora da parte de Deus e também juízo de Deus. Um Deus que cria, que sustenta, que providencia, que se revela, que intervém, que faz milagros, que fala. Esse é o nosso Deus. Porque hoje em dia alguns aceitam a palavra de Deus. O próprio diabo, ele não tirou a palavra de Deus, porque ele quer roubar essa palavra. Ele quer colocar a palavra de Deus na coroa dele. O anticristo também. Ele não vai tirar a palavra de Deus, mas vai tirar o conteúdo legítimo dessa palavra. Vai minar por dentro, como aquela, como gente que vai comendo a madeira por dentro. Você acha que por fora está tudo lindo, por dentro está tudo comido. É isso que faz o diabo. Deixa certas palavras, mas vai comendo o significado e vai colocando outro significado para roubar a glória de Deus, colocar acima dele. É isso que ele faz. Então nós precisamos da graça de Deus, da sua misericórdia, para poder ver e reconhecer ao verdadeiro Deus debaixo dessa palavra preciosa que nos fala dele. Amém? Glória a Deus. Ah, chegamos no verso 2 aqui. Ontem um irmão estava perguntando por este verso 2, falando dos pré-adamitas, esse assunto aí complicado. Eu não vou falar de pré-adamitas. Eu só vou procurar ser honesto também, até onde posso concordar com Tender, tipo um dos que falou do intervalo, até onde não me animo a continuar com ele, ele pode chegar e até ir além do que está escrito. Acho que não somente podemos seguir a nossos irmãos no que está escrito, porque nós não seguimos irmãos, nós seguimos a Bíblia. Se o Espírito Santo, através da Bíblia, nos fala, através de alguns irmãos, pois nós seguimos o Espírito Santo e a Bíblia até onde o Espírito Santo fala com a Bíblia. Já as especulações que vêm depois, bom, alguns irmãos têm direito de especular. Deus não proibiu especular, mas temos que chamar de especulação. Especulação é diferente de revelação. Revelação é o que está escrito, que o Espírito Santo nos ilumina, nos deixa ver o que está escrito, e está de fato escrito. Provém de Deus e escrito está. Já a especulação são algumas implicações que às vezes não são legítimas, já não é terreno seguro, é somente areia movediça, perigosa. Então, irmãos, quando estamos entrando aqui neste segundo verso, porque, verso 1, verso 1 é terra firme. Mas no verso 2, temos que ir devagar. A igreja tem estado considerando isso. Nosso irmão Pember falou nas cosmologias e cosmogonias bíblicas que entre os filhos de Deus estudam entre as distintas escolas. Esta que vê no verso 2 um intervalo antes dos 7 dias que aparecem a partir do verso 3 tem sido conhecida na história como a teoria do intervalo. Alguns irmãos veem isso. Eu me encontro entre esses que veem esse intervalo. Só que alguns nesse intervalo veem muita coisa que eu não me animo a ver tanto. Não sei você se concorda com isso, até onde você veio. Mas vamos examinar juntos, né? Você não vai engolir o que eu estou falando. Você tem que coar tudo que eu falo, né? O Senhor pobre de vocês, tem que seguir o Senhor, a palavra. Amém? Eu sou um de vocês, igual que vocês. Vamos juntos, pesquisando juntos. Depois, se você acha que precisa me pegar um tirão de orelha, me pega mesmo, com cuidadinho, mas me fala, hein? Somos irmãos, somos falíveis nós. Mas juntos vamos caminhando, vamos pesquisando aí. Mas temos que colocar o pé já neste verso 2 aqui. Esta tradução Dice, aterra, porém. Ah, já quando fala esse porém aqui. Esse não aparece aqui na minha tradução, mas ainda que não apareça a palavra explícita, o sentimento tácito aparece. Vou ler as duas traduções, vamos se comparar, por isso coloquei aqui, já que não temos o próprio hebraico aqui, pelo menos vamos ter duas traduções, para que através das traduções podamos chegar mais ou menos melhor ao sentido das palavras do hebraico. Isso é a utilidade de ler várias traduções. E se tem o hebraico aí, muito melhor. Vou ler primeiro em Ferreira da Almeida. A terra, porém, diz aqui, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Agora vou ler devagar em castelhano aqui, versão Reina Valera, versão 1960. E la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, trevas, estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Casi parecido. Só falta un porém. Aquí fala estaba, aquí fala era. Mas quiero chamar a atención. Lembre-se, estamos lendo traduções. Qual é a palavra exata que aparece no hebraico? Que está debaixo desta tradução era, ou desta tradução estava, ou de outras traduções que também a mesma palavra, ou palavras com a mesma raiz em outras conjugações, aparece em outros contextos. A palavra exata, a palavra que inspirou o Espírito Santo, a palavra que falou Deus, é a palavra agitar. Agitar. No hebraico, agitar. Existe no hebraico algo curioso, e eu vou pedir vocês conferir isto. Vocês poderiam ir, aqueles que, graças a Deus, vocês já têm em português traduzido aqueles volumes grossos de dicionário teológico, né? Tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, e em aqueles volumes daqueles dicionários, aí você encontra as palavras, as raízes das palavras, encontra a história das palavras, encontra essas palavras em idiomas parecidos ao hebraico, já seja o acadiano, sumério, assírio, etc. E você, quando começa a procurar entender o que Deus disse no idioma original, você faz uso daqueles dicionários para procurar entender melhor o que Deus está falando. E acontece que no hebraico, geralmente, casi é como dizer uma régua, na regra, com algumas exceções. Mas as exceções não invalidam a regra. Ao contrário, confirmam a regra. O que é quase uma regra no hebraico é que o verbo ser, o verbo estar, geralmente quando está numa frase, se mantém tácito, não explícito. Não é explícito, quase nunca. Sempre nós, em espanhol, e vocês em português, temos que traduzir de maneira explícita o verbo que no hebraico não precisa nem escrever. O verbo ser, o verbo estar, quase não precisa escrever. Você, quando está fazendo uma tradução, você entende que na tradução tem que colocar ser, era, estava, fui, foi, etc. Você tem que fazer explícito. Mas no hebraico casi não precisa fazer explícito o verbo ser, o verbo estar. No hebraico esse verbo se sobreentende, está tácito, não se escreve. Você pode ir àqueles dicionários que te falei, aí vão te explicar bem, te vão dar muitos exemplos disso. Mas aqui a palavra agietá é uma palavra explícita. Se se estivesse referindo a estar ou a ser, não precisaria ser explícita. Bastaria com deixar a ideia tácita. Mas aqui a palavra parece muito explícita. Agetá. Aí está conjugada. Então, é fácil para você pegar aquele dicionário enciclopédico e buscar todas as vezes em que essa palavra, ou pelo menos essa raiz, aparece em outros contextos. E quando você faz isso, você descobre que pelo menos 25 vezes no hebraico, na Bíblia, as raízes desta palavra agetá têm o sentido de se tornar, de chegar a ser, de resultar em. Eu somente vou pegar um exemplo, mas temos 25 exemplos desses. Tomaríamos muito tempo, mas tem escritos, aquela lista dos 25, estão em folhas, pode ser passar para os irmãos, mas por enquanto vamos pegar um exemplo dessa palavra, agetá, que aqui já essa raiz está conjugada. Mas você pega essa raiz e busca essa mesma raiz nos outros contextos da Bíblia, como é traduzida em outros contextos, a que se está referindo em outros versículos. E 25 vezes você se dá conta que significa tornar-se, convertir-se, chegar a ser, resultar em. Vamos a um exemplo que está no mesmo livro de Gênesis, está no capítulo 19. Gênesis capítulo 19, verso 26. Aí vamos ler a tradução de Ferreira de Almeida. Mas lembre-se, vamos chegar num verso da tradução que no hebraico usa o mesmo verbo, a mesma raiz que aparece em Gênesis 1:2, aquela raiz da palavra agetar. Então, diz assim, Gênesis capítulo 19, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Aí você encontra que aquela palavra, aquela raiz que em Gênesis 1:2 foi traduzido era a mesma aqui em outro contexto. O tradutor traduziu converteu-se. Se você somente lê na tradução, você vai achar que se está referindo a duas raízes diferentes. Mas quando você vai no hebraico, descobre que não. Que está se referindo à mesma raiz. A mesma raiz. Só que lá o tradutor traduziu era. Mas aqui, oh, se traduzia da mesma maneira que traduziu lá, ia ficar complicado. E vamos traduzir como se fosse era. E a mulher de Ló olhou para trás e era. Oh, bom. Ah, agora entendemos que esse era que se converteu numa estátua de sal. Convirtiu-se, tornou-se,
resultou em, chegou a ser. Isso é a ideia que está dentro dessa raiz que aparece na palavra agetar. É a mesma que está. Este é um dos 25 exemplos. São semelhantes. 25 exemplos, só pegamos o primeiro. Então, voltando para Gênesis, aí você descobre que tem que ver se a tradução que fiz Pender é possível. E você tem que reconhecer que é possível, que é legítimo, que é correto traduzir assim. A terra, porém, agitar, tornou-se, converteu-se, chegou a ser sem forma e vazia. É uma tradução legítima. Você não está forçando a Bíblia, não. Você está indo no hebraico. Está vindo essa mesma raiz em outros contextos. Está vindo essa tradução legítima e às vezes até necessária em certos contextos. Se você não está fazendo um jogo aí para fazer dizer o que não diz, não. Essa é uma tradução legítima. Aqui fala era, aqui fala estava, aqui fala convirtiu-se. Mas a tradução é legítima. Não está você brincando, você não está iludindo. Está aceitando que está implícito na palavra agitar. Agitar. Chegou a ser. Tornou-se, converteu-se. Isso é legítimo. Depois, quando você começa a continuar lendo, e lá no capítulo 2 aparece a palavra mal, árvore do conhecimento do bem, até aí não tem problema, mas e do mal? Isso de onde saiu? Isso que é? Onde começou o mal? Ah, e você começa a ligar. Tem que ter tido um começo o mal. Tem que haver havido um momento onde isso foi introduzido. Por isso Deus não quer que o homem coma disso. O homem não, Deus não quer. Deus quer manter o homem livre. Não quer que se enrede nesse mundo lá. É um mundo perigoso. É como um menino que a mãe disse, ó, com esta agulha de tecer, não vai colocar lá na tomada. O menino, ó, aqui está escondendo minha mãe aí. Quando minha mãe não esteja, vou colocar na tomada. Coloque, pronto. E a mãe é boa, não? Não é que a mãe seja má, o diabo que fala, oh, Deus sabe que você vai ser como Deus, coloca isso na tomada, vai. Ele apresentou que Deus é ruim, mas o ruim é o diabo. Eu tinha que você tem um choque e morra mesmo. Eu quero destruir com ele todos os que podem. Deus é bom. Falou, não comerás disso. Mas então existe alguma coisa que não se pode comer, que mata, que se chama de mal? Aí, onde começou? Por que aparece aqui no capítulo 2? Não tem nenhum sinal no passado que explique por que isto é proibido? Então você vai percebendo que precisa desse verso 2 de Gênesis 1 para explicar por que a árvore do conhecimento do bem e do mal mata. Ah, depois de que Deus está falando com Adão e fala que tem que cultivar o horto. Ah, cultivar está muito bom. Mas acrescenta guardar também. Guardar? Isso que é guardar? Imagina Adão. O que quer dizer guardar? Guardar de quê? Dos espinhos? Mas não tem espinhos. Os espinhos vieram depois da queda, mas antes da queda não havia espinhos. Então de que vai guardar? De que vai guardar? Se não tivéssemos esse verso 2, não teria razão esse verbo guardar. Não teria razão aquela proibição. Você compreende? Mas ya cuando llega en un capítulo 3 aparece la serpiente ya. Y comienza a hablar contra Dios. A decir mentiras. A revelar a gente contra Dios. Ahora sí tiene que haber algo escondido lá en ese verso. ¿Ve? Ese verso 2 es necesario para poder explicar ese asunto de árbol do bem e do mal proibido que mata. Para poder entender ese guardar o jardim. Para poder entender de dónde vem esa serpente rebelde que está nos procurando dar un mensaje diferente daquele que Deus falou. Se atreveu a falar distinto de Deus. Nos tentar para fazer o que Deus não quer que nós façamos. De onde tem origem? Claro, no começo Deus não podia falar, claro, porque Ele mesmo está procurando guardar o homem. De entrar nesse mundo invisível, onde uma grande porção são rebeldes. Ainda dos vigilantes, alguns viraram rebeldes. E Deus quer guardar esse mundo do homem, quer guardar o homem desse mundo. E só da mão de Deus, em comunhão com Deus, Deus vai revelar as coisas que ele precisa na hora de Deus. Mas o homem quer sobrepassar Deus e sobrepassa e leva consigo o golpe. Então, amados, aí nos damos conta que traduzir como foi traduzido na mesma raiz, em outros lugares, como tornou-se, converteu-se, é uma tradução legítima e é uma tradução que se faz necessária para compreender algumas coisas que aqui começam. Graças a Deus que não começou no verso 1 assim, mas no 2 tinha que falar assim. Depois chegamos as seguintes palavras, disse: a terra, porém, agitar, tornou-se, convirtiu-se, chegou a ser tohu va bohu. São as palavras que aqui são traduzidas sem forma e vazia. Neste contexto, essas palavras são traduzidas sem forma e vazia. Noutros contextos, as mesmas palavras são traduzidas como caos. Como caos. Então vamos ver outro contexto onde aparece a mesma palavra. Bohu, que quer dizer vazia, desolada, sem forma. E a palavra tohu. Da palavra tohu vem outra palavra hebraica que tem a mesma raiz, que se chama tehom. Tehom é a palavra para abismos. Mas se refere a estes abismos aqui do verso 2. Aqueles abismos caóticos, informes, vacuidade, vazio. Tohu, va, que é a conjunção, bohu. Tohu, va, bohu. Tohu. Desordenada, sem forma, caótica, vazia, assolada. Que coisa! Um Deus perfeito vai fazer essas coisas assim? Será que ele precisa? Acaso ele não é tudo poderoso para fazer tudo bem desde o primeiro momento? Acaso precisa Deus, enquanto criação, fazer algo caótico? Que disse o próprio Deus acerca disso? O próprio Deus fala que ele não fez a terra dessa maneira. Ele mesmo fala. Aí está em Isaías 45:18. Ele fala que ele não fez assim. Ah, então se ele não fez assim, então quem fez? Se o próprio Deus disse, eu não fiz assim. Vamos ver. Vamos lá, Isaías, capítulo 45, verso 18. E aqui, como estou falando para os irmãos, você tem que chegar no hebraico. Porque Aquelas palavras, Tohu, Vavohu, lá foram traduzidas por Ferreira da Almeida de sem forma e vazia. Mas aqui, em Isaías, o mesmo Ferreira da Almeida, diante da mesma palavra, ele traduz caos. Mas a palavra que aparece caos aqui é a mesma palavra que lá aparece com outra tradução, mas que no original hebraico é a mesma palavra. Me compreende? É a mesma palavra. E agora vamos ler a Deus falando. Deus, foi você que fez isso caótico? Foi você que fez? E aparece como se fosse que você fez assim. Nós vamos ver o que disse Deus. Até Deus fala, diz aqui. Capítulo 45, verso 18. E vou ler as duas traduções para que você possa comparar as duas traduções. Então, leio primeiro a versão de Ferreira da Almeida em português. Capítulo 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus. Ah, quem vai falar aqui? O próprio Senhor Criador, aquele que criou os céus, é ele que vai falar. Tá bom, vamos ver o que disse Deus, o próprio Criador. Era o único que estava lá, os anjos não estavam. Serafins não tinha, o único que estava era o próprio Deus. Não havia nada e ele começou a criar. Então só ele que pode nos contar o que foi que aconteceu. Então ele diz assim. Assim diz o Senhor que criou os céus. O único Deus que formou a terra. Ah, agora usa outro verbo, formar. Formar. Que a fez, ou um terceiro verbo, fazer. E essa tradução diz aqui, e a estabeleceu. Mas olha, vou ler outra tradução. Porque assim dijo Yahvé, oh Jeová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra. Ya usó dos verbos, que creó los cielos, formó la tierra, el que la hizo y la compuso. O verso que aquí fue traducido estableceu. Aqui foi traduzido compuso, compor, decompor. Algo que está descomposto, algo que se descompôs, ele compôs. Vê? Quatro verbos. Um verbo é criar, outro verbo é formar, outro verbo é fazer e outro verbo é compor. E os quatro verbos Deus mesmo utiliza, que Ele criou, que Ele formou, que Ele fez e que Ele compôs. E seguimos a tradução aí. Voltamos a verso 18. A estabeleceu, ou a compôs, que não a fez para ser um caos. Oh, Deus está lavando as mãos. Eu não fiz. Esse caos, eu não fiz. Eu não fiz a terra para ser um caos. Eu não fui. Se não fui eu. Ah, então quem foi? De onde vem? Então, se dá conta? O próprio Deus disse que ele não fez a terra para ser um caos. Não disse, mas lá disse que era assim, forma vazia, tohu vavohu. Aqui as mesmas palavras que foram traduzidas lá de uma maneira, aqui são traduzidas de outra, mas são as mesmas palavras. A mesma palavra bohu, que aparece lá, aparece cá. Só que lá traduziu de uma maneira, aqui traduziu de outra. Mas no hebraico é a mesma. Aqui foi traduzido o caos. Mas só que Deus diz que ele não fez a terra um caos. Deus diz que ele não fez um caos. Então temos que ler aquele versículo 2 de Gênesis 1 com mais cuidado, para não fazer contradizer as traduções. Você dá conta? Quando estamos traduzindo, temos que ser coerentes. Mas se traduzindo aqui, esquecemos que a mesma palavra lá traduzimos de outra maneira, passemos de si outra coisa, quando a palavra de Deus está falando a mesma coisa. Então, por isso, nas traduções, eu falava ontem, eu sei que uma frase não agradável para os novos, que os tradutores não sempre são inspirados. Eu sei que isso não é muito agradável ouvir, mas é realista ouvir isso. As traduções têm que ser examinadas com outras, à luz dos textos originais, para ver qual é a melhor. Se você é novo, você não fica preocupado por enquanto disso, mas deixa os anciãos se preocupar. Os anciãos têm que se preocupar disso. Então ele sigue falando, que Noa fez para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Esta outra tradução diz assim, não la criou em vão, para que fosse habitada la criou. Eu sou Javé e não há outro. Então, amados, a palavra de Deus claramente diz, da parte do próprio Deus, Deus está dizendo que Ele não fez a terra um caos. Ele não fez isso. Depois da rebelião do inimigo, depois da expulsão do começo da queda deles, porque eles estavam lá na presença de Deus e foram caindo, e caíram naquela esfera primeira, do terceiro céu para o segundo, do segundo para o primeiro. Vai continuar caindo do primeiro para a terra, da terra para o abismo. Depois vai sair um pouquinho do abismo, mas depois vai para o lago de fogo e enxofre. Isso é a queda dele, vai caindo do terceiro para o segundo, do segundo para o primeiro, não? Nas regiões celestes. Mas vai cair na terra. Da terra vai mil anos, vai ficar no abismo. Depois vai ter uma folga, a ver se melhorou, mas todo mundo sabe que nunca vai melhorar, então vai para o lago de fogo. É? Isso é a queda do inimigo. Vai caindo. Mas ele vai deixando as marcas na queda dele. E se Deus disse que ele não fez aquele caos quando ele criou, então quer dizer que aquele caos resultou da rebelião e do juízo que começou Deus. O juízo de Deus contra eles não terminou. Esse juízo começou, já começou a sair, tive que sair da presença dele, ainda tem acesso naqueles lugares celestes, mas vai ser restringido como aquelas vacas que tem que entrar no caminhão, primeiro tem muito espaço, mas depois os vaqueiros vão, vai, aqui vai entrando, até que entra na prisão. E a vaca fica lá. Hã? Assim, então Deus foi fechando o cerco e levando para o lago de fogo. Não? Então vamos voltar aí no capítulo 1. Então agora, com isto presente, temos que ler o que segue com muito cuidado. Porque isso que às vezes nós lemos como se sempre fosse como é agora. Mas você tem que ler tendo em conta as etapas que houveram. Primeiro as coisas foram assim, depois viraram assim, depois viraram assá, depois Deus mandou fazer isto, fazer aquilo. Lembre-se que criar pode implicar fazer algo da nada. Criar, não havia nada, e da nada Deus, pela sua palavra, mandou que exista, e existir nos céus e a terra com seus exércitos no princípio. Então, no capítulo 1, verso 1, está falando da verdadeira criação primeira. Ou seja, quando Deus dá nada, não existia nada, só Deus queria, mas quando tomou a decisão e falou que seja, quando mandou, foram criados. Aí o verbo é criar. Mas vemos que Deus também usou outros verbos. O verbo formar. Por exemplo, o homem foi formado, o corpo dele, do pó da terra, daquela lama lá. E também ele criou o homem, porque ele soprou alento de vida, Neshama Hajim, espírito de vida, com exatidão. E aí chegou a ser uma alma vidente, Nefesh Hajá, alma vidente. Mas aí aparece a palavra criar, porque algo que não havia, que era o espírito do homem, a alma do homem, mas o corpo do homem foi formado. Hã? Mas o espírito foi soprado em criação. Deus formou o espírito do homem dentro dele. Tu aparece a palavra criar, a palavra formar, a palavra fazer. A palavra fazer não é necessário que comece da nada. Deus pode pegar algum material que já existia, que foi criado antes, ainda que tenha virado um caos, Deus pode pegar aquilo e fazer. O que se decompôs, Deus pode compor de novo, refazer ou estabelecer ou compor. E Deus, o próprio Deus que criou, Ele que usou esses quatro verbos, criar, formar, fazer e compor. Quer dizer que ele fez tudo isso. Quando você lê aqui os sete dias, você vê que são 22 vezes falou de criar, depois do primeiro dia, que antes do primeiro dia. Este Gênesis 1:1 é antes do primeiro dia dos sete dias que vem, porque os sete dias começam depois do verso 2, onde já existe um caos. Existem essas tipos de, chamadas aqui de águas, abismo, antes de fazer a luz, já estão estas águas aqui, estas trevas, esta confusão, estes abismos, já o Espírito Santo está movendo não sobre a nada, ele está movendo sobre este caos, sobre este abismo. E foi quando criou a luz, quando mandou que fosse, aí aparece o primeiro dia dos sete dias. Mas você tem que ver que antes dos sete dias, está o que aconteceu no verso 2 e o que aconteceu no verso 1. O verso 1 e o verso 2 não pertencem aos sete dias. Os sete dias começaram a ser contados a partir da luz. Aí começa o primeiro dia. Então, por isso, é possível, e Deus usa e aparece aqui, os verbos fazer, formar, compor. Então, vamos seguir lendo aí. Não vamos correr. Porque se corremos nós vamos pegar as coisas. Porque às vezes nós lemos muito rápido, e quando lemos muito rápido não vemos o que está aí. Sempre estava aí, mas não vimos, porque passava muito rápido. Então tem que ler devagar, deixar que fale o que fala. Então disse assim. Disse: a terra, ou seja, que aqui a palavra terra já está antes da luz. Só que você tem que fazer diferença o que significava a palavra terra antes do primeiro dia e o que significa a palavra terra a partir do terceiro dia, quando Deus manda que se descubra o seco, e ao seco chamou de terra. Então tem a terra a partir do terceiro dia e tem a terra antes do primeiro dia. Já tem que ter em conta isso. Segundo, aqui aparece a palavra abismo, a palavra águas. Mas você vê, quando você lê a palavra águas, não tem que confundir águas com os mares. Às vezes você, quando escuta a palavra água, diz, ah, bom, são os oceanos. Não, espera, não vá tão rápido. Só a partir do segundo dia, uma parte das águas que não estavam juntas, sino dispersas, sua parte de baixo se juntou e chegou a ser no segundo dia mares. Mas antes do segundo dia, as águas não eram mares. Se dá conta? E quando você lê águas no verso 2, não é a mesma coisa quando lê água depois do segundo dia. Se dá conta? Quando lê terra no verso 12 é diferente que quando lê terra no terceiro dia. Quando lê águas no verso 2 é diferente quando lê mares no segundo dia. Por isso fala águas. As palavras no hebraico, se você fala seus e fala águas, parece duas coisas tão diferentes. Seus, uma coisa. Águas, outra coisa. Mas quando você vai nas palavras no hebraico, oh, se você não coloca atenção, você vai pensar que é a mesma palavra, casi. Só tem um prefixo para fazer diferença entre águas e seus. Chá. Como disse, entre. Chá. A palavra seus no hebraico é shamajim. E a palavra águas no hebraico é Magin, magin, chamagem. Se você não coloca atenção, você vai confundir. Magin é águas. Chamagem, como se fosse entre águas, é a palavra que se traduz seus. Seus é chamagem. E águas é magin. E por isso estávamos lendo lá, naquele Salmo 148, das águas que estão sobre os céus. Não são as águas da chuva, das nuvens. Não. Porque Deus colocou naquele espaço entre águas e águas, colocou a lua, o sol e as estrelas. E a lua, o sol e as estrelas não estão debaixo das nuvens. Estão acima das nuvens. Então tem que ler mais devagar. Aqui não está falando das nuvens, não. Vamos ler. Esta palavra águas aqui se está referindo aos elementos cósmicos com o qual foi formado todo o universo. Todas as galáxias, todos os planetas, incluído o planeta Terra, incluído o oceano. O oceano, já sei, agora são vários, antes era só um, porque quando a Terra foi descoberta era só um continente, Pangeia, o seco, Eretz Adama, era o nome que Deus deu. Um continente. No dia de Pelé se rachou. E veio a deriva dos continentes, mas antes era um só continente. Então eram oceanos, mares, agora são Pacífico, Índico, Atlântico e etc. Mas oceanos têm elementos químicos. Não somente tem hidrogênio e oxigênio, prova, salgado. Pode ficar intoxicado se bebe muito. Não só tem oxigênio. Os oceanos têm muitos elementos. Tem magnésio, tem potássio, tem sódio, tem ferro. Os mesmos elementos que estão nas nebulosas são os que estão na Terra. Então a palavra águas no verso 2, as águas caóticas, se está referindo aos elementos das nebulosas. Desses elementos, alguns ficaram lá espalhados e uma parte virou a composição do nosso planeta, que no início era só oceanos, mas depois se descobriu o seco. Mas você tem que lembrar que antes de os oceanos estar juntos, estavam dispersos. Porque senão Deus nos falaria, juntem-se às águas que estão debaixo da expansão. Mas se Deus falou que as águas debaixo da expansão que Ele mandou fazer no segundo dia, no terceiro dia, somente uma porção delas, a que corresponde ao nosso planeta, Deus mandou juntar, se Ele mandou juntar, estavam dispersas. Do mesmo jeito que as outras águas que ficaram no universo continuaram dispersas e depois algumas formando galáxias. Até hoje, você pode ver o passado com seus olhos num telescópio. Você olha para o universo e vê as nebulosas ainda. Os mesmos elementos que têm os oceanos e que têm a Terra estão no espaço. Porque quando você está olhando, você não está vendo o tempo de hoje, você está vendo diferentes tempos. A luz que chega de mais perto é tempo um pouquinho mais recente. A que vem de mais longe é de mais antigo tempo. E a luz que só está chegando agora, que vem de longe, longe, você está vendo hoje o passado. Você não está vendo o presente. O presente é o Sol, a Lua, alguns planetas aqui perto, assim, o presente. Mas quando agora, com aqueles telescópios, você vai vendo aquelas novas e novas galáxias e quásares, você está vendo o passado. E aí você está vendo aqueles elementos em caos. Você está vendo aqueles elementos em nebulosas. Os elementos no estado chamado quarto estado da matéria, o plasma. Ainda eletrônios, nem sequer formando átomos, em outro lugar ele já forma átomos. Você vê aquelas nebulosas. Esse caos que fala no verso 2, parte dele ainda você pode ver com seus olhos através de um telescópio. Nebulosas. Agora?
Perdão interromper, irmãos. Nós precisamos, o proprietário do veículo GYZ7627, por favor, compareça o seu veículo, nós estamos precisando retirá-lo de lá. GYZ7627. Obrigado.
Então, irmãos, vamos ler aí. Vamos ver se estamos lendo bem. Você me tem que corrigir. Vamos, irmãos. Somos falíveis. Temos que ler juntos para ver se estamos lendo bem. Então, vamos ver aí. Já fala no verso 2 que havia águas e que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essas águas do abismo. Esse abismo é a palavra Tehom. E a palavra Tehom vem da mesma raiz de Tohu. Tohu, Tehom, abismo, caos. Né? E era um abismo de águas, mas essas águas não eram como estão agora, juntas nos mares para tomar banho de praia, não, ainda não. Ainda não estavam juntas, estavam dispersas, estavam nebulosas, como até agora você pode ver o passado, nebulosas. Bem, então vamos seguir lendo. Então, aqui fala de um movimento que não somente aqui fala, em outros lugares da Bíblia fala deste movimento aqui como a galinha, hein? Começa a se sentar acima dos ovos para que se vão formando os pintinhos. Assim diz que o Espírito de Deus pairava. A Bíblia fala de um movimento que algumas traduções falam horizonte, algumas traduções falam círculo. A palavra no hebraico se pode traduzir órbita. Às vezes é usada até para o ciclo das festas do ano. Isso vai se repite e se repite. É uma órbita. A palavra órbita é a palavra que se diz que o Espírito de Deus traçava o círculo, ou seja, a órbita sobre a face do abismo. Vamos ver isso lá, Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8. Aí, Provérbios capítulo 8, verso 27, disse: quando ele, ou seja, Deus o Pai, preparava os seus... Ah, agora usou outro verbo. Já é o quinto verbo. Já não é criar, já não usou aqui formar, fazer, compor, sino preparar. Preparava os seus, aí estava eu, ou seja, o Verbo de Deus, o Filho de Deus com o Pai. Quando traçava, esta versão diz, quando traçava o horizonte. Esta versão diz o círculo, mas a palavra exata hebraica pode-se traduzir a órbita. Órbita, que foi traduzido aqui horizonte, círculo, é uma palavra hebraica que se refere não somente às órbitas dos planetas, ou das estrelas, ou das galáxias, sino também à órbita das festas no ano, os ciclos, que volta, vai e volta, vai e volta. O Espírito de Deus traçava a órbita sobre a face do abismo, aquele caos de elementos que se encontram na Terra, mas também no cosmos. O Espírito começou a pôr ordem através de movimentos orbitais. Órbitas. E aí vai aparecendo a densidade, velocidade, gravidade. E começaram a se formar daqueles elementos. Começaram a se formar aquelas galáxias, aquelas nuvens de pó cósmico. Começaram a formar o que chegaram a ser depois. Galáxias, estrelas e planetas para nós. Era na face do abismo. A face do abismo não está falando somente do mar da Terra. Porque ele está falando dos elementos do cosmos. E sigue falando assim. Disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz. Como chamou Deus a luz? Dia. E as trevas como chamou? Noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. Coloquei muita atenção aqui, amados. O que Deus chama o dia, foi a luz. A luz. E o que Deus chamou de noite, foi as trevas. Antes, naquele caos, não havia diferença entre luz e trevas. Ainda, o planeta como nós conhecemos agora, não estava ainda assim. Porque o seco, que foi o primeiro continente, só se formou no terceiro dia, depois do ajuntamento das águas debaixo da expansão. Mas antes dele a se juntar no segundo dia, elas estavam dispersas. Portanto, ainda a Terra, como conhecemos hoje, não está incluída aqui. Se dá conta? Então, o que Deus chamou de dia, no primeiro dia, não tem nada a ver com o sol nosso, porque no quarto dia é que Deus fez o sol, a lua e as estrelas. No quarto dia. Este dia que Deus fala aqui, Deus está chamando a luz. A luz cósmica é o dia. E as trevas cósmicas é a noite. Não está falando de 12 horas de de sol num lado da terra, 12 horas de escuridão no outro lado da terra. Nem a terra ainda, nem os oceanos ainda se formaram. O planeta ainda não estava como está agora. Esta luz, este dia, esta noite, não se refere a um dia de 24 horas. A palavra que aqui diz assim: e houve tarde e manhã o primeiro dia. A palavra, são duas palavras hebraicas. A palavra erev, que é chamada de tarde, de onde vem uma palavra conhecida já desde os gregos, erebo. Erebo vem de erev. Erevo é a noite. O erevo era o caos. E a palavra que aqui é chamada tarde e manhã, note que o dia não começava pela manhã, como nós falávamos, bom, saiu o sol, começou o dia. Não. Quando se colocou o sol, terminou outro dia e começou o dia. Todos os dias começam na escuridade. Todos os dias vão passando do que é algo informe a algo mais luminoso. Algo deformado para algo formado. Isso que é um dia. Quando as coisas passam de uma situação que podemos chamar escura, caótica e deforme, para uma situação nova. Então, para Deus, o dia não começa quando tem sol. Não, para Deus, o dia tem duas partes. Erevo e Boreas. A palavra Boreas é a palavra hebraica. Boquer. De onde vem Boreas. Alvorada. Alba. Boquerão. Que é uma apertura. Uma boca aberta. Isso que é chamado de manhã, o Boreas, alvoreou a manhã. Quando começou a fazer, no universo, não está falando ainda da terra, amados, está falando do universo. A terra aparece no terceiro dia. A terra, no estado atual, apenas vai começar a aparecer no terceiro dia. O sol, a lua e as estrelas vão aparecer no quarto dia. Este dia não é um dia solar. Deus chamou a luz dia. O dia que se refere aqui é a luz cósmica. E naquele caos começou aquele mover do Espírito Santo, hein? Naquelas órbitas, e até que se deram as condições para aparecer a luz cósmica, a essa que Deus chamou dia. Então, quando passou do Erebo ao Boreas, esse dia se completou o primeiro dia. Primeiro dia, e quando houve o avanço da luz sobre as trevas se separando, Deus separou, porque não estavam separadas, estavam em caos. Mas agora Deus separou o dia da noite. E não se refere a 12 horas e 24 horas, verão, inverno, isso é depois. Isso é depois, só a partir do quarto dia é isso. Por enquanto, não é assim. Você não pegue a palavra terra. Lembre-se que a palavra terra aqui está em outro contexto. A palavra água não é a palavra como você escuta. Você tem que pegar a palavra água no contexto do que está falando aqui. Palavra águas. Magim se refere aos elementos do universo. Por isso, diz agora o segundo dia. Vamos ler o segundo dia. E disse Deus, esta tradução diz, haja firmamento. A palavra no hebraico é rakia. E rakia tem sido traduzida expansão. Esta tradução diz aqui assim, vou ler esta tradução, versículo 6, logo disse Deus, haja expansão em meio das águas e separe as águas das águas. E esta tradução diz aqui, haja firmamento, mas esta palavra firmamento
Erráquia, que quer dizer expansão. Expansão. A Bíblia já fala da expansão. Você vê, olha aqui, Zacarias 12, 1. Disse que Deus é aquele que estende os céus, funda a terra e forma o espírito do homem dentro do homem. Então a palavra aqui se refere à expansão. Expansão. Esta tradução expansão é mais exata. Agora, a partir de um cientista chamado de Doppler, a física descobriu o chamado efeito Doppler. Vamos resumir para os que não têm lido esse assunto, que não se lembram da secundária ou da universidade. Quando você está parado num lugar e vem uma moto, então aquela moto vem, e quando passa diante de você, você vê a diferença. Parece que aqui vem com muita frequência. Aqui as ondas diminuíram na frequência. Se aquela fonte de som ou qualquer outra onda estivesse estática, quieta, então as ondas todas seriam redondas. Mas como se está movendo, então as ondas daqui se estão movendo, ficam com uma frequência maior. E as de atrás ficam alongadas e aqui ficam comprimidas. Por isso, quando está vindo, você escuta uma frequência. E quando passa, oh, agora fica uma onda maior. Isso que se chama de efeito Doppler, porque foi Doppler que descobriu. Então, depois os cientistas começaram a pegar as ondas que vêm das estrelas, das galáxias, do universo, e descobriram o que a Bíblia já dizia. A Bíblia dizia que Deus estende os céus e que mandou fazer expansão no meio das águas. Mas lembre-se, aquelas águas não são ainda do mar. As águas do mar são só um pouquinho dela que se juntaram no terceiro dia. Mas antes de juntar-se, estavam em nebulosa e estavam misturadas com as outras que ficaram acima dos céus, que fala Salmo 148. Então, disse Deus que Ele estende os céus, que Ele mandou fazer separação. E nessa separação entre águas veio aquela expansão. Por isso a tradução expansão é mais exata de firmamento, porque firmamento parece que está quieto. Mas não está quieto, está estendendo. E quando os cientistas agora começaram a medir aquelas ondas, tomavam nota, depois tomavam nota de novo, depois tomavam nota, descobriram que a maioria está indo. Assim como você pega um globo de ar, um pontinho, começa a soprar, aquilo começa a ficar mais isolado cada pontinho do outro. Isso são as galáxias. Vê? Assim o universo está expandindo. Agora, então eles falaram, se está expandindo, então estava tudo junto. Então por isso eles falam do Big Bang. Mas nós não falamos Big Bang, nós falamos seja. É diferente. Não é Big Bang, explodiu. Que explosão bem-aventurada. Resultado da explosão. Todos nós aqui, não é explosão, irmão. Seja. Haja separação. Deus estendendo os céus. Separe as águas das águas. Expansão. Deus que está fazendo isso. Você pode ver o passado através dos telescópios. A Bíblia e a palavra diz, só que não víamos. Mas já estava escrito aí. Então agora sim chegamos ao segundo dia. E diz assim: haja expansão no meio. Ou seja, que não havia. Tudo aquele material estava tudo em nebulosa, como você pode ver até agora. Tudo misturado. Mas agora Deus mandou que no meio deles expansão, na separação. Como diz aquele movimento, a se estender para lá, porque Deus estende os céus, como disse Zacarias 12:1, mas funda a terra. Então, aquela parte das águas, ou seja, imagem dos elementos que iam formar nosso planeta, foram ficando para cá, e as outras foram indo para lá. Então, voltamos, veja comigo, voltamos. Salmo 148. Salmo 148. Dice desde o verso 3 e 4. Louvai o sol e lua. Louvai todas as estrelas lucentes. Louvai céus dos céus e as águas que estão acima dos céus. A palavra é a mesma. Céus. Aqui fala águas que estão acima dos céus. Ou seja, aquele caos que tinha os elementos que logo formaria nas galáxias, as estrelas e nosso planeta, estavam misturados. E uma parte ficou acima, até agora. Essa não foi juntada, senão quando fui fazendo galáxias, estrelas, com aquele movimento em órbita. Mas uma porção correspondeu ao nosso planeta, como está falando para nós. Então ele falou de uma parte que ficou acá, conosco. Então voltamos aí. A outra parte ficou onde que ficou? Acima dos céus. Acima das estrelas. Daí foi que se foram condensando aqueles astros. Mas agora fala aqui. Meu Deus, será que vamos almoçar hoje? Bom, vamos chegar pelo menos ao terceiro dia, ou ao quarto. E diz assim: haja ráquia, expansão, no meio das águas. Mas lembre-se, as águas antes de formar oceanos. Não estamos ainda, sino apenas no segundo dia. E disse: e separação entre águas e águas. Separação. Agora disse: fez, pois, Deus a expansão. Ou seja, o firmamento, a expansão. E separação. Então escuta aqui. Verso 7. Que Deus fez separação entre as águas debaixo da expansão e as águas sobre a expansão. E foi assim. Então aquele caos começa a ver aquele estendimento, aquela expansão, e uma parte ficou para formar nosso planeta. E a outra parte ficou para formar outras constelações, e antes, galáxias, estrelas, e ainda ficar em caos, nebulosas, pó, cósmico, plasma. Uma ficou lá e outra ficou cá. Mas o material que está cá é o mesmo que está lá. Estava tudo junto, só que Deus mandou separar, expandir, e uma parte ficar para nós, acá. Mas o que ficou, que foi? Como uma espécie de nuvem de pó. Não era ainda águas. Era águas, mas num estado pré-oceânico. Não ainda oceânico. Eram os mesmos elementos, mas num estado disperso. Num estado de nebulosa, uma dessas nuvens da nebulosa. Foi formar o nosso planeta. Vem no terceiro dia. Mas já começou no segundo. A parte de que ficou uma porção daquela matéria caótica com os elementos que logo teria nos oceanos e o planeta, mas antes ficou aqui, nessa porção. E então diz assim: e chamou Deus à expansão, ao firmamento, céus. A expansão, Deus chamou céus. Então, isso que é céu, o que Deus chamou, essas são os céus. E disse, e as águas, disse, houve tarde, perdão, verso 8, houve tarde e manhã do segundo dia. Ou seja, houve terebo e bóreas, o quê? O segundo dia. Quando aconteceu essa separação, ficou a parte de lá e a parte da cá, isso foi o segundo dia. Essa foi a segunda separação. Primeira, dia e noite cósmicos. Primeira, dia. Depois, material para lá e material para cá. Segundo dia. Quando Deus disse isso, se completou o segundo dia. Segundo dia em relação com o cosmos. Porque só no quarto dia basta ter o sol. Não é dia solar. Dia solar é a partir do quarto dia. Quando tem sol. Ainda não tem sol ainda. Agora passamos no terceiro dia. E disse. Disse também. Deus tinha outra carta aí na manga, escondida. Ele tem muitas cartas aí. Está tirando nova. Aleluia. Deus está fazendo. E disse. Aí está irmão que estamos falando. Coloque atenção aí. Olhe todas as implicações cosmológicas e cosmogônicas do verso 9. Aceite essas implicações que estão aqui, ó. Verso 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus. Ele não mandou as de cima. As de cima não ficaram juntas. Ficaram se expandindo. Hein? Se expandindo, como até agora é possível ver. Mas as daqui, as que formariam nosso planeta, essas, ajuntem-se. Ah, ou seja, que não estavam juntas, né? Se mandou juntar, estavam nas águas, mas não estavam juntas. Por isso estamos falando de um estado pré-oceânico. Porque Deus mandou as águas se juntarem. Só quando se juntaram, Deus chamou de mares. Mas antes de se juntar, os elementos estavam aí, mas não estavam na forma de oceanos. Estavam do mesmo jeito que estão as outras. Dispersas, nebulosas. Os elementos estavam aí, mas a forma de mares, de oceano ainda não tinha. Você vê? O nome águas é o mesmo nome, mas que estado tinha as águas antes de ser oceanos? Do mesmo jeito que está no resto do universo. Os elementos espalhados, esparcidos, dispersos. No terceiro dia, Deus mandou, não a todas, senão a porção que formaria nosso planeta, se ajuntarem. Se mandou se ajuntar, era porque não estavam juntas. Estavam dispersas também, como até agora podemos ver, águas acima dos céus, nebulosas, dispersas, das quais aquele pó às vezes vai formando estrelas e galáxias. Assim era aqui também, do mesmo jeito, era o mesmo material. Só que Deus, a porção daquela nebulosa que formaria nosso planeta, Ele mandou as águas debaixo da expansão se ajuntarem. Se dá conta? Se Ele mandou se ajuntar, não estavam juntas, mas eram chamadas de águas. Eram elementos que formariam o planeta, mas ainda não tinham formado. E começou a formar primeiro a parte oceânica. Então se diz aí: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar. E aí começou aquele processo de gravitação, né? Se ajuntarem por gravidade, né? Se começaram a juntar naquele movimento, porque o espírito movia, pairava sobre tudo, mas agora está trabalhando aqui, fazendo o nosso planeta. E nosso planeta primeiramente era aquoso. Mas na medida
que vai circulando, os elementos mais pesados vão ficando no centro, normal. Você vê, quando vê um monte de água, vai entrar num buraco, dá volta, e a parte mais leve vai para fora, e a parte mais densa fica no meio. Então, a parte mais densa dos elementos, primeiro estavam debaixo da água, porque era toda água, mas aquele movimento fez que os elementos pesados se juntassem no centro para formar o primeiro protocontinente, que era um só continente, o seco, que Deus chamou de Eretz Adama, porque de Adama fez Adão. Adama era a terra, o solo. Eretz é a terra, mas a terra como é agora foi formada desta maneira. Então agora diz aqui: ajuntem-se as águas do céu num só lugar e apareça a porção. Era somente uma porção, agora tem várias, mas no início era só uma porção. Ou seja, os continentes estavam num só continente. Por isso aquele famoso cientista alemão chamado de Wegener, ele começou a dar-se conta que antes todos os continentes estavam juntos. Se deu conta que o nordeste do Brasil encaixa com o Golfo de Guiné, né? E logo, quando começou a se separar, então a terra foi se amontou. Se eu faço assim, se eu pego este mantel, faço assim, se amontou aqui. E quando se foi separando, foi se amontonando lá nos Himalaias e foi se amontonando cá nos Andes, porque foi se separando nos dias de Peleg. Se separou aquele continente primigênio, porque depois do dilúvio, como disse o Salmo, ficou ameaçando ruína, como uma parede que se racha, diz a Escritura. E foi separando, mas antes de separar, juntou as águas e depois mandou aparecer o seco, o lugar seco. Esse é o protocontinente, o primeiro continente, que hoje chamam de Pangeia, ou chamam de Gondwana, mas a Bíblia chamou Eretz Adama, esse é o nome original. Deus chamou Eretz, e do pó da Eretz, da Adama, fiz Adama. Então o nome não era Pangeia, não era Gondwana. Deus chamou Eretz e Adama. Amém? Então, aí disse: apareça a porção seca. E assim se fez. Começou aquela obediência. E a porção seca chamou Deus Eretz. É? Eretz. Esse é o nome que Deus deu. Eretz. Terra. Na tradução. Eretz. E ao ajuntamento das águas, que não estavam juntas, estavam espalhadas, mas quando se ajuntaram naquela de nosso planeta, então diz aí, mares. Só agora, no terceiro dia, aparecem os mares, os oceanos. Então quando você lê águas lá no verso 2, não são os mares. Não leia equivocadamente. Os mares somente pegaram um pouquinho daquele caos, deixaram para baixo, Deus foi juntando, foi fazendo órbita, e aí virou mar, e a parte mais densa virou um continente. E depois mandou produzir. Então diz aí, irmão, vocês têm fome. Será que deixamos acá ou avançamos um pouquinho? Avançou um pouquinho, assim vão almoçar com mais ganas. Tá bom. A porção seca chamou Deus Eretz. E ao juntamento das águas, Magin. Ó, o mesmo nome. Aquele céu chamou Chamagin. E as águas chamou Magin. Foi Deus que colocou esse nome. E por que colocou um nome tão parecido? Porque provém do mesmo origem, se dá conta? Chamagem, magem. Deus chamou chamagem, Deus chamou magem. Deus chamou Eretz. E disse, e viu Deus que isso era bom. Aleluia. Bonito, não? Deus foi fazendo, ah, que beleza. Foi colocando limite ao mar. Você não vai passar aqui desta porção seca. Só de vez em quando algum tsunami, mas para corrigir mais. Não é o normal. Vai parar de dizer isso. E disse. E disse. Olha o que disse Deus. Produza a terra. Ou aqui vem o que podemos chamar de causa primária e causa secundária. Deus nos diz, sejam árvores. Poderia ter dito, seja manga, seja banana, seja pera, seja maçã. Ele não falou assim. Ele falou para a terra. Ele deu uma ordem na terra. Ele mandou, terra, você vai produzir. Então os cientistas estão procurando ver como a terra produz para dizer que foi a agricultura sozinha, que não foi Deus, mas foi Deus que mandou ela produzir. Se os cientistas descobrem como ela foi fazendo isso, estão descobrindo que Deus mandou ela fazer. Eles querem tirar a Deus fora, mas Deus foi que deu a ordem à terra produzir. Deus é a causa primária, mas Deus quis usar leis intrínsecas que Ele colocou na terra. E Ele manda a própria terra produzir, produz a terra. Ah, terra, amém? Como isso? Juntar aqui aminoácidos, proteínas, ADN, fui fazendo toda classe de plantas. E agora os homens, vamos estudar, vamos tirar Deus fora, porque isso veio daqui, isso veio daqui. Assim, mas quem mandou? Quem deu essa capacidade à terra? Quem colocou as leis da terra? O que a terra está produzindo? Disse que Deus mandou, antes de aparecer na terra, disse no segundo Toledo, que Ele fez as plantas antes de nascer. Ou seja, estão programadas, tudo o ADN de cada planta está programado aí. Antes de nascer, Ele mandou a terra produzir. E também mandou as águas produzirem. E as águas produziram. E a terra produziu como causa secundária. Nossa causa primária, Deus. Deus ordenou. Deus mandou. Mas não mandou que se fizesse. Mandou que a terra produzisse. E mandou que as águas produzissem. Amém? Então diz aí, produza a terra, relva, ervas que dêem semente, árvores frutíferas que dêem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. E continua se fazendo-se. A terra, pois, é a causa secundária, a terra. E o que os cientistas estudam? Somente o que acontece na causa secundária. Que Deus quis usar, porque Ele não somente criou, Ele formou, Ele fez, Ele compôs, Ele preparou e Ele mandou produzir. Vê? Os cientistas só logram conseguir o que a Terra está fazendo, mas não logram entender quem mandou fazer dessa maneira. Mas nós sim, porque cremos. Então diz aqui, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde, erevo, e manhã, boreas, o terceiro dia. Ou seja, quando as plantas começaram a produzir, a terra começou a produzir plantas, aí chegou o terceiro dia. Cada dia é um avanço de escuridade à luz. Vem? Luz foi separando, logo foi juntando, logo foi mandando produzir. Então, esses avanços notórios são os dias.
Disse também Deus: ai, Senhor Jesus, vamos parar no quarto dia. Vocês vão ficar pensando. Desde o começo eu vou falar, eu não sou astrólogo. Não gosto da astrologia, sou cristão. Mas a astrologia roubou verdades da Bíblia e derivou para o moinho dela. Então nós precisamos rescatar o que é de Deus e tirar das mãos deles o que não é de Deus. Tirar. Fora, jogar fora. Mas vamos ler algumas coisas que estão escritas aqui. Que a Bíblia diz, que Deus diz. O que Deus disse, nós podemos dizer. O que Deus disse, nós podemos dizer. Ó Senhor, nos guarda, guarda teu povo. Disse também Deus: haja luceiros na expansão do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Já o dia e a noite já existiam no cosmos, mas agora os elementos vão se concentrar, aqueles elementos que produzem luz no universo, vão se concentrar em astros luminosos. E daí vai ficar a parte oscura também do universo. Então, haja luceiros na expansão dos céus. Note, na expansão. Por isso aquela expansão não se refere ao espaço entre a terra e as nuvens. E as águas acima dos céus não é a chuva que vem das nuvens. É a que está formando o universo. E aí, no intermeio, aí é que vão aparecendo aqueles astros. Para nós, o sol, a lua e as estrelas. Algumas são binárias, algumas parecia que era estrela e era um sistema de três. Ou era uma galáxia e parecia um pontinho. É chamado de astros. Kokav é a palavra no hebraico. E disse: para, olhe para que Deus mandou fazer isso. Para que fez? Aqui a palavra é fazer. E disse assim: para fazerem separação entre um dia ou a noite. Esse é um objetivo. Para não saber. Antes estava tudo caótico, agora Deus fez diferenciação. Para distinguir dia e noite. Dia e noite foi feito no primeiro dia. Mas agora aquela luz cósmica vai se concentrar nos astros. Aquilo que começou já a ser luz, se se condensar suficientemente, muito mais. Se se condensa, vai produzir mais luz. E sejam eles, ou seja, essas lumbreiras, para sinais, vírgula, para estações, vírgula, para dias e anos. Então, estes dias daqui, agora sim são dias solares. Só a partir de aqui, estes dias vão ser solares em relação com a Terra. Antes não. E disse: e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a Terra. Claro que também vão alumiar o outro lado. Mas lá não tem ninguém para ver, ninguém para interpretar. É acá onde estamos nós para ver, para reflexionar, para entender, para interpretar. Irmão, foram várias coisas, missões que Deus deu aos astros. Uma missão é servir de sinais. Assim só, sinais. A minha tradução, o tradutor, se eu coloco essa vírgula aqui, vamos pensar que estou apoiando a astrologia. Então eu falo, para sinais, para estações. Não, não, é separado. O verbo, a letra L, lamet, e que quer dizer para,
no hebraico, para sinais, para estações, para dias e anos. Você dá conta? Não é somente sinais para estações, são sinais para sinalar. Sinalar quê? O que a Bíblia disse? Diz que, você lembra naquele salmo? Os céus contam, que contam? A glória de Deus. E um dia emite palavra para outro dia e anuncia a obra de Deus. Sinais. Sabe uma coisa? Quando nosso planeta estava passando na constelação de Virgo, da Virgem, nasceu o Senhor Jesus da Virgem Maria. E o círculo começou com Virgo. Quando dá toda a volta, vai ser leão. Na segunda vinda, ele vai vir como leão da tribo de Judá. Os céus não estão falando que você não pode entrar no supermercado pela esquerda porque vai cair a parede, como um horóscopo, não. Eles falam da glória de Deus. Falam da obra de Deus. Disso que falam. A mensagem deles que fala Salmos é acerca de Deus e da obra de Deus. Não acerca do horóscopo. O horóscopo é um roubo babilônico. Está roubando, falando que não fala. O que Deus está falando é outra coisa. A mensagem de um dia para outro dia que Deus dá é acerca do próprio Deus, da própria obra de Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo. Um dia estava dormindo numa barraca lá num sítio lá e tive que fazer xixi, me desculpa, vocês também fazem, não sei. Quando saí, tinha aquela cruz do sul lá. Ah, que linda aquela cruz do sul. E quando dei a volta, tinha um dragão no outro lado. Escorpião, aquele dragão. Ah, um frente do outro. Lá o dragão, lá a cruz. Será que algum dos evangelistas pegou isso lá? Mas os magos no Oriente, quando estavam vindo, nasceu o Messias de Israel. Vimos a estrela dele, aquela conjunção de Júpiter, que é o pai dos planetas, o rei, e Saturno, do Saturday, do sábado dos judeus, se juntou Júpiter e Saturno desde aquele ângulo e formou aquela estrela. Eles entenderam, ó, Júpiter o rei, e Saturno os judeus, o rei dos judeus desceu. Onde estavam lendo eles? Nos céus. Deus falou que levantaria a estrela de Jacó. E essa estrela é o Messias. E aquele que tinha sido chefe dos magos lá na Pérsia era Daniel. Daniel foi que profetizou isso. Por isso depois os persas incorporaram muita dessa teologia de Daniel no zoroastrismo. E agora estão querendo dizer que foram os judeus que copiaram dos persas, quando foram os persas que aprenderam de Daniel. Você dá conta? Os críticos, tem cocinha contra Deus mesmo. Mas Daniel era o chefe de todos os céus. E aí entrou nos livros deles, Jasna, Bundahish, Avesta. Entrou nos persas. E quando vieram de lá, eles já sabiam que era o Messias. Quer ver outro versículo no livro dos Juízes? Vamos lá no capítulo 5 do livro dos Juízes. Juízes, capítulo 5. Porque diz que são sinais das obras de Deus. E aqui vamos ver uma das obras de Deus. Juízes, vamos ler primeiramente no capítulo 4, versículo 14. Juízes, capítulo 4, 14, depois capítulo 5. Diz, então Débora disse a Baraque, vamos ler, 4, 14. Disse Débora Baraque: dispõe-te. Tem que estar disposto hoje, é hoje, é hoje. Porque este é o dia. Este, ontem não era. Amanhã não vai ser. Mas Débora disse: hoje é o dia. Este é o dia em que o Senhor entregou a Císara nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu diante de ti. Baraque, pois, desceu do monte Tabor e de 10 mil homens a puser. Naquele monte Tabor estava Débora. E algum sinal Deus deu para Débora. E Débora entendeu que esse era o dia em que o Senhor saía diante de Baraque para vencer Císara. E agora chegamos no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 20. Agora, olhe como fala Débora aqui. Disse Débora: desde os céus pelejaram as estrelas contra Císara. Desde a sua órbita o fizeram. As estrelas não tiveram que sair da órbita. Elas, desde a sua órbita, pelejaram contra Císara. Que versículo estranho. Que Débora se deu conta disso. Débora estava olhando as estrelas e se deu conta que as estrelas estavam anunciando a obra de Deus. Esse era o dia que Israel seria liberto e Císara seria vencido. Baraque, rápido, Deus saiu diante de você, vai pronto. Ah, e aconteceu. Ah, meu Deus, o horóscopo de Débora é estranho, não? Eu não sou astrólogo, mas eu não estou falando de ser a Bíblia. Não sou eu. É a Bíblia que mostra que Deus deu a entender algo a Débora. E Débora confessa: desde as estrelas pelejaram contra Císara, nas órbitas delas. E sabe que Jó também culpava o dia. Ela amaldiçoou, não a Deus, ela amaldiçoou o dia. Por que esse dia? Porque esse dia, as estrelas da alba desse dia de Jó, disse Jó, não esconderam de Jó o sofrimento. Como se Jó tivesse entendido que os sofrimentos da vida dele tinham sido anunciados nas estrelas da alba do dia que ele nasceu. E ele disse: esse dia, vou apagar esse dia. Eu creio que Jó nasceu dia 30 de fevereiro. E foi apagado? Tem 28, às vezes tem 29, mas 30 já não tem. Ele falou que esse dia tem que rachar esse dia. Acho que foi o aniversário de Jó, 30 de fevereiro. Mas, irmão, Deus tenha piedade de nós. Mas disse que Deus colocou aqueles astros para sinais e para estações e para dias e para anos. E os céus contam a glória de Deus. E um dia emitem mensagens e palavras para outro dia. E anunciam a obra de Deus. Isso é o que anuncia Deus. Não o horóscopo da Babilônia. Nós estamos interessados em ler horóscopos. E tampouco vamos ler estrelas agora. Vamos ler a Bíblia. Mas todo o universo fala da glória de Deus e anuncia a obra de Deus. Vamos glorificar a Deus. E depois disse: e sejam para luceiros na expansão dos céus, para alumiar a terra. O objetivo era a terra. Ainda que vá alumiar os demais planetas, não tem ninguém lá para tomar sol lá. Ninguém lá pode ver uma tarde, uma posta de sol em Vênus, só os astronautas. Deus estava pensando, faça tudo para a terra, era para iluminar na terra.
A Terra é a beneficiária da equação do cosmos. Deus ordenou tudo em função da Terra. Se um pouquinho mais perto, vamos ficar congelados ou queimados. Para este lado do Sol, queimados. Para cá, congelados. Temos que estar na órbita certa, no lugar certo. A Lua tem que ter esse tamanho, tem que ter esse lugar. Ou senão, não haveria maréia, sino maremoto. Amanhã e maremoto pela tarde. Graças a Deus que não é maremoto, amanhã estaremos... A maréia baixa, a maréia leve, maremoto. Um pouquinho de diferença da suposta explosão, não existiríamos. Que explosão, bem-aventurado? Tudo ficou perfeito na explosão, né? Não foi explosão, animal. Foi Deus que falou, seja, é para a Terra. Tudo está em função de nós. Toda a equação é em função de nós. É daqui que temos que levar as três Marias, cinturão de Orion, lá fica tal, o norte lá, estrela polar lá, para nos movimentar, para sinais para nós. Mas não temos que ler o céu sem a palavra e sem Deus, porque o inimigo tem outra leitura, tem outra hermenêutica diferente. Ele que se é astrólogo, então tem muito cuidado. Falamos disso porque está escrito, mas só até aí está escrito. Não vai ler mais, né? Pare onde tem que parar. E disse, fiz Deus os dois grandes luceiros, o maior, outra palavra misteriosa aqui, para governar o dia. Até onde Deus lhe deu o governo a ele para governar? Que tem algum governo, tem. Mas só que alguns negam tudo o governo e outros creem que tem mais governo do que tem. Só tem uma medida de governo. A lua também tem uma medida de governo. Tem gente lunática, fica lunática com a lua cheia, né? Deus deu uma medida de governo. Não tem que sobrepassar essa medida. Mas não pode negar a medida que Deus lhe deu. Lhe deu governo para governar no dia e fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que assim era bom. Houve tarde e manhã. Ah, perdão, estava saltando o verso 16. E o menor para governar a noite e fez também as estrelas. E os colocou, ou seja, o sol, a lua e as estrelas. Os colocou no firmamento dos céus, para quê? Para iluminar na terra, para governar no dia e à noite, e fazer em separação entre a luz e as trevas. A medida do governo que Deus deu ao sol, à lua e às estrelas, vamos deixar nas mãos de Deus. Não podemos negar que Deus revela que deu certo governo. Mas não vamos a especular e colocar mais governo, hein, do que tem, mas não vamos negar que tem algum governo. Vamos buscar aí, ficar paradinhos aí, pedindo ao Senhor, tem misericórdia de nós. Eu quero teu governo. Teu governo é superior ao governo dos astros. Ele somente exerce em certa medida, mas o governo absoluto pertence a nosso Deus. Ainda pode fazer retrasar o sol, a sombra do sol, como fez nos dias de Isaías, como fez nos dias de Josué. Ele é o soberano e o verdadeiro governo. E esse é o governo que nós cremos. O governo acima de todos os governos. A causa primária acima das causas secundárias. Ele soberanamente usa causas secundárias, mas toda causa secundária depende da causa primária e por isso são possíveis os milagres. Amém? Houve tarde e manhã o quarto dia. Amém? É a hora de almoçar agora sim. Me desculpa, já tenho que estar cansado de estar sentado, você está moído. Vamos orar a Deus. Querido Pai, Agradecemos a Ti esta oportunidade que nos tem dado de ler um pedacinho da Tua Palavra, um pedacinho da Tua revelação que é para nós. Abre nossos olhos para ver o que o Senhor quer que vejamos, mas que não vejamos